Boa tarde, Oswaldo, aos ouvintes da Cabiúna, boa tarde, o Renan, que está aqui do meu lado, que trabalha diretamente com o Bolsa Família e Cadastro Único. A gente tem aí, o governo vem fazendo algumas mudanças no sistema e alterações, e a gente vai, o Renan vai, nesse primeiro momento, vai detalhar esses detalhes aí que é importante a população estar atento e ver o que tem sido mudado, para também tomar as providências que é cabíveis ao programa aí, o Cadastro Único e o Bolsa Família, né, Renan?
Boa tarde, Oswaldo Luiz, boa tarde, Reginaldo, Navarro, Paulinho. Realmente, houve, desde o começo do ano, o governo está lançando várias portarias, decretos para regulamentar o cadastro único, né? E frisando aí uma das mais importantes aí na questão que agora é obrigatório o talão de luz, tá? Então é obrigatório o talão de luz. Além do talão de luz, se ele não estiver no nome de algum membro da família que está no cadastro único, é preciso também outro comprovante de residência comprovando ali que tem algum membro da família no cadastro único, né? Talão de água ou compra na... talão de telefone, etc. Por quê? Porque o governo ele quer agora que todas as famílias sejam declaradas no endereço em que vivem, né? Então, antes você chegava com um talão de uso, um talão de água com o nome de outra pessoa, fazer o cadastro. Agora não pode mais. Tá? E ele pede também, principalmente o talão de uso, porque o talão de uso ele vai ao CPF da pessoa, né? Então a pessoa cadastra na Copel o talão de uso ali com o seu CPF e ali é reconhecido que a pessoa mora no endereço. E se tem outra pessoa, se está no nome de outra pessoa, então essa outra pessoa mora no endereço. Então por isso que agora há uma regulamentação nesse sentido. E é obrigatório também agora o comprovante de identidade ali, o RG, com foto. Tá? Então não pode mais só chegar ali com certidão de nascimento ou com certidão de casamento e CPF fazer o cadastro. Agora é obrigatório a identificação através do documento com foto. Esse é uma das principais mudanças na questão da documentação.
Agora a pessoa às vezes ela não entende muito isso aí. Como é que ela faz, Renan? Ela pode ir lá na secretaria? Como é que é, Reginaldo? Pode, para poder se atualizar, se inteirar, porque na verdade... Aí, de repente, ela está lá esperando o Bolsa Família, não vem mais, parou, cortou. Por que cortou? Cortou porque você não está com o seu endereço normal. E mesmo porque nós tivemos muitos cortes aí de Bolsa Família, não só aqui, como no Brasil inteiro.
É até importante você salientar isso, o Renan também tem informação sobre isso. Nós temos o CRAS lá, pode procurar se bloqueou o benefício, está com algum problema para receber, ou alguma coisa no cadastro, é sempre o correto é você procurar. O CRAS, a Secretaria de Assistência Social ali, e ver o que está acontecendo. E a gente tem lá um know-how de documento, né, Renan? Se a gente passa, o pessoal explica melhor para o pessoal entender o processo aí.
Isso, qualquer coisa que ocorrer com o seu benefício, for bloqueado, cancelado, você procura o mais rápido possível, tá? Não deixa passar muito tempo, porque quanto mais demora, mais difícil para a gente tentar solucionar os problemas. Porque às vezes os problemas é atualização, às vezes está dando conflito no endereço, porque agora até mesmo se tiver, por isso que a gente fala, não empresta o seu comprovante de residência para ninguém. Por quê? Porque se ocorrer de... ter dois cadastros no mesmo endereço, os dois serão bloqueados.
Ah, tá? Tem isso também?
Tem isso também, porque agora o sistema está detectando cadastros que estão no mesmo endereço. Então, às vezes, por isso que às vezes a pessoa empresta o comprovante de residência, ou então a pessoa se muda e não vai no CRAS trocar um endereço. O que que ocorre? Outra pessoa vem e faz o cadastro, ali bate dois endereços, os dois são bloqueados até resolver a situação.
Aquela peneirada que foi feita no Bolsa Família de pessoas que falavam que moravam sozinho, como é que ficou, Renan? Teve muitos que acabaram perdendo o benefício aqui ou não?
Sim, e agora continua essa peneirada, porque agora a pessoa que mora sozinha, ela tem que provar que mora sozinha. O que que ela tem que fazer? Ela tem que levar um comprovante de residência no nome dela, principalmente o talão de luz. Ela vai ter que fazer um termo de responsabilidade que ela mora sozinha, vai ser pedido para o governo uma visita comprovando que ela mora sozinha. A gente tem que escanear todos esses documentos para o governo federal para ele liberar ou não excluir o cadastro único. Então, esse é o procedimento para quem mora sozinho, tá? Então, tem que ir lá, levar o RG, levar o CPF, talão de uso no nome, fazer um termo de responsabilidade para o governo fazer a visita, comprovando que a pessoa mora sozinha, tá? Então, esse foi a principal modificação, principalmente para quem é unipessoal, porque tem muita gente que fala assim, eu moro no fundo, só que... Morou no fundo, tem que ter geladeira, tem que ter fogão, não pode dividir a comida, porque nesse caso não é uma família, não é uma família conivente, tá? Ela faz parte da família. Então, se a pessoa mora no fundo, mas não tem geladeira, não tem fogão, não divide a comida, não tem comida separada, ela faz parte da residência principal.
Porque, na verdade, o governo fez um pente fino em tudo isso aí, né?
Fez. Ele fez um pente fino em todos os cadastros. E com o cruzamento de dados que está ocorrendo entre o CNIS, CAGED e INSS, muita gente está perdendo também o Baixa Renda Copel, tá? Por quê? Porque a pessoa ia no Cade Único, declarava que era aposentado ou que tinha uma renda, e a Baixa Renda Copel, a renda tem que ser até R$ 660 per capita. Então, vamos supor o seguinte, a pessoa ia lá e falava assim, eu sou aposentado, ganho um salário mínimo. Só que, na verdade, às vezes ele era aposentado por tempo de serviço, ganhava R$ 1.400, R$ 1.500. Com cruzamentos de dados, ultrapassou o limite per capita, que é R$ 660. Aí a pessoa está... muita gente está perdendo Baixa Renda Copel por causa disso, tá? Porque estourou o limite per capita.
E o Bolsa Família, que é aquele negócio de levar a matrícula da criança, o comprovante de regularidade na escola, como é que está isso aí? Está indo? Está dentro dos conformes bandeirantes ou não?
Isso, é obrigatório a pesagem, né, a cada 6 meses, porque faz parte de uma condicionalidade para receber o Bolsa Família. Então, a criança de 0 a 7 anos, ela tem que ser pesada a cada 6 meses, e o sistema de saúde... O posto de saúde joga no sistema de saúde, né? E ali ela está cumprindo a sua condicionalidade. Na questão da frequência escolar, as crianças a partir de 4 anos é obrigatório ter uma frequência escolar acima de 70%, 75%, né? Então é obrigatório. Porque se não tiver essa frequência escolar acima de 75%, o benefício é suspenso. Depois é cancelado.
Eu estava acompanhando o Bolsa Família aqui em Bandeirantes. Nós temos uma base aí que quase R$ 300 mil que entra por mês, né?
No Bolsa Família nós temos 1.459 cadastros, são R$ 983.094 reais por mês.
Por mês, 900 e pouco.
Quase um milhão de reais.
Acima, porque até é dobrado, porque tem as pessoas com agora de 5 a 17 anos.
Tem crianças. Isso.
Tem crianças.
Quase um milhão de reais no município.
Quase um milhão de reais que entra todo mês.
Todo mês.
E é o dinheiro livre do governo federal, né?
Vocês estavam vendo ali.
Então, e nós temos 1.459 cadastros.
Hoje a gente vê aí que tem pessoas que falam, a minha aqui está bloqueada porque a mãe é diarista, porque será? O diarista geralmente...
O correto assim, até a Sandra conheceu, ela é procurar lá para ver se tem alguma divergência de dados. Porque é importante uma coisa, até o Renan salientou aqui, que esse sistema hoje, o governo tá mandando mais informações, ferramentas, que está cruzando dados, não é o município que faz isso, e esses dados, e se a pessoa, ela falou, tem uma informação lá, não fala real aqui, isso vai dar divergência e pode ter bloqueio. Aí, bloqueou porque o pessoal quer bloquear. Não, é divergência de dados. E esse sistema do Bolsa Família Cadastro Único, a gente não tem muito, né, Renan, não tem muita gente que fazer, porque o sistema já ele dá automático para as informações. A gente só vai alimentando os dados. E se a pessoa, de alguma forma, ela tem divergência de dados, mas pode ser um erro também, pode ser alguma coisa que tenha problema mesmo, precisa analisar.
Outra coisa que eu coloco o bloqueio também, é que acontece muito, chegar no dia do pagamento, por exemplo, o pagamento é hoje, né? Tá lá no calendário tudo. Ela vai no banco ou vai na lotérica, só que o dinheiro não entrou ainda, só que aparece nos aplicativos como bloqueado, até o recibinho sai como bloqueado. Por isso que quando você for receber, for o dia do pagamento, estiver bloqueado, vá no outro dia, tente receber. Aí, se continuar bloqueado,
aí sim,
vá procura. Na ação, procura a gente no CRAS, para a gente ver o que aconteceu. Porque tem sistema que joga no dia, na parte da manhã, tem sistema que joga à tarde, aí fica bloqueado tanto no Caixa Tem ou no próprio sistema da lotérica. Outra coisa, problema no Caixa Tem não é com a gente, porque aparece lá conta bloqueada, isso não é com a gente, tá? O nosso é só o benefício. Se é problema no Caixa Tem, vocês têm que procurar a Caixa Econômica.
Tem outra aí, o caso da conta da baixa renda da luz. Está dando muito problema isso aí, né? Porque a pessoa acaba perdendo, né?
Sim.
Qualquer coisinha faz perder, né?
Só salientar que essa colocação da Josiane é importante. Ela está questionando que tiraram. É sistema. Se ela gastar acima daquela quilowatt, você vai cortar. Não é nem a Copel é o sistema de energia. E tem a questão da renda. Não tem como a gente. Não é o município que dá a baixa renda. O município apenas emite a folha resumo e leva na Copel. Essa folha resumo tem que estar com os dados ali. E esses dados, quem vai dar de fato o direito ou não da baixa renda é a própria Copel.
É, a própria Copel e o sistema. É aquilo que eu falei. Por exemplo, se a pessoa declarar que ela tem uma renda de 1.320 para duas pessoas, que é a renda per capita 660, mas na verdade ela estiver ali no sistema do CNIS ou no INSS 1.350, ela perde automático. Porque estoura por R$10 e R$5.
Eu fui reiniciar, eu desliguei. reiniciei, tá certo. Agora, ó, vamos falar o seguinte. Nós temos hoje aqui no município de 900, quase 1 milhão que entra do Bolsa Família aqui. Agora, em termos de até os 17 anos, entrou muito? Porque isso é novo, né, praticamente, né, dentro da família.
Não, aí continua normal, porque na verdade ele é imbuído na questão dos R$600, que é aquela renda do Bolsa Família mesmo. Tá? Então, porque assim, o governo fala que é tantos anos e tal, só que ele já vem acrescido nessa questão dos R$600, tá? O que aumentou um pouco é aqueles R$150 de filhos menores de 7 anos, né, que vai, outra questão também que muita gente faz confusão, o auxílio gestante. O auxílio gestante, se a mulher está gestante, não precisa ir lá no CRAS, no Cade Único, para falar, colocar no sistema que é gestante, porque não tem aba nenhuma para a gente acrescentar ali. Ela tem que fazer as condicionalidades, o pré-natal, no SUS. É o SUS que joga no sistema.
Vocês vão.
Então não é a gente. Então muita gente chega, eu que vim aqui cadastrar que eu sou gestante, colocar aí que eu sou gestante. Não, é no SUS. O SUS que vai jogar no sistema. Se o governo achar por bem pagar os R$50 por mês, é com ele, não é com a gente.
Agora, como é que é esse negócio da renda per capita? Qualquer coisinha que alterou lá, muda tudo.
Muda tudo. Se, por exemplo, aqui é o que eu falei, a renda per capita, R$660, baixa renda.
É cada um da família que ganha até essa baixa.
A renda per capita é por indivíduo, R$660.
Tá, se tiver quatro pessoas na família e os quatro trabalhar, já não dá.
Já não dá, dependendo do salário, aí não pega...
Se cada um ganhar um salário
mínimo... Não pega benefício nenhum. Tanto que o cadastro único, aí tem um limite para se fazer ali o cadastro, né? Não pode passar de 2 salários mínimos a família, okay, né?
Ou fica... Todo da família, né?
Todo da família, família que só tem 2 pessoas, 3 pessoas, não pode passar de 2 salários mínimos, tá? Por quê? Porque não pega benefício nenhum. Né? Então, agora se é bastante gente, aí entra a questão da renda per capita. Outra coisa também, uma informação aí, é aquilo que a gente já sempre está salientando. O leite. O leite, até os 6 meses, que é aquele do SUS, lá para crianças que têm alergia, que é preciso o laudo médico, esse não precisa do CAD único.
Uhum.
Tá? Esse é no SUS, ele não precisa ir lá no CRAS. Ele não necessita do CAD único, tá? É só do laudo médico, leva lá, conversa com a assistente social André do SUS e ali faz o pedido. O leite do governo, esse sim precisa do CAD único. É o leite a partir dos 6 meses até os 3 anos.
Governo estadual, né?
Estadual. Não, estadual, tá? E é um governo estadual.
Escolas,
isso,
né?
Então do SUS lá, que é para crianças que têm alergia à lactose, que tem que tomar um leite especial, esse não precisa do Cade Único, tá?
Agora, a situação do botijão de gás, como é que é? Que muita gente reclama, eu tenho coisa, mas não ganho botijão de gás.
Então, esse sistema do auxílio gás é do governo federal, e cortou um monte de auxílio gás. Só que é o seguinte, no nosso município só foram autorizados até hoje 174 auxílio gás.
De 1.400 que nós temos.
1.400, isso. É porque tem que vir junto ali do Bolsa Família, tem que vir. Só que o governo tem umas regras específicas que ele não passa. Ele ali faz um cadastro, ele analisa o cadastro, é mais pela vulnerabilidade. Aí no caso que a gente percebe, total de crianças, estado de vulnerabilidade, onde ele vai liberando. Só que assim... É aquilo que eu falo, dos 1.459 cadastros do Bolsa Família, somente 174 foram autorizados o Vale Gás.
Agora,
o auxílio gás.
Você tem mil e poucos ali, né, Oswaldo? Automaticamente você tem um número bem pequeno dos beneficiários. E aí é que nem o cartão comida boa também, né, Ana? Outra coisa também que não vem para todos, vem um grupo X que vem de cartões que a gente fala, por que não vem para todo mundo? A gente não, o governo criou um critério, tem um número lá, esse 1.400 e pouco também, se tiver a mais, não vai vir mais. Tem que esperar sair gente daquelas vagas para que possa
ser incluso. Muito bem lembrado. O Bolsa Família voltou à regra da fila de espera, tá? Então nós vamos ter um limite aqui na cidade de Bolsa Família. Então, se estourar esse limite, tem que ficar aguardando alguém sair do benefício, né?
For e qual cancelado. É o limite? Já tem uma base ou não?
Então, a gente não sabe ainda. Eu acho que vai girar em torno de 1.500. Eu só sei que foi definido que o limite, foi sair uma portaria agora, que o limite de cadastros unipessoais é 16% do total de beneficiários do Bolsa Família. Então passou 16%, não tem mais
cadastro. Isso é só para o unipessoal.
Unipessoal, 16%.
É uma pessoa só na família.
Isso. Esse é só 16%.
16% vai dar ali 10...
200 e poucos cadastros.
200 e alguma coisa.
100 e pouquinho, 190, 200 e pouco. É. Passou disso, não adianta que não tem como mais cadastrar. O governo não autoriza mais. E vai acontecer o mesmo com o Bolsa Família, vai chegar no limite. Tá, esse limite vai ser definido pelo IBGE, né, que é a situação do município, DH, extrema pobreza, pobreza, etc.
E as pessoas têm que estar atentas, porque às vezes a gente fala assim, mas eu tenho comida boa. Você pode ter comida boa.
Só lembrando...
Isso aí já vem lá do governo, não é?
É, né? Só que governo do estado, tá?
Governo
lembrando
estado.
Que o cartão comida boa, geralmente a cada 3 meses eles soltam uma listagem com 90, 120 pessoas, mais ou menos, só que é só do governo estado. E aí é só R$80 por mês, por 3 meses. Então aí solta essa listagem.
Ele também tem, tá na internet, quem gosta de internet, tem lá na página social.pr.gov.br, comida boa, tem lá, você coloca o teu CPF lá.
Consulta,
né? Uhum. Porque, por exemplo, vou consultar o meu aqui. 500, nem lembro mais meu CPF. Então você consulta ali, pro meu não deve dar, porque eu não tenho, né? Não é possível efetuar a consulta nesse momento. Aí está fora o sistema.
Não, e o comida boa, e aí tem muitas coisas ali que também a gente pede. Sempre que trocar de endereço, telefone, vá atualizar, porque a regra básica do Cade Único é o seguinte. É o cadastro único da família que mora na residência e deve ser atualizado sempre que houver uma mudança. Mudou de endereço, por gentileza, vá fazer a atualização do cadastro.
Para receber o comida boa, tem que fazer cadastro?
É o Cade Único. Não existe cadastro separado.
Não,
é o Cade Único. É o governo que faz o mapeamento.
Hoje a ferramenta que se usa hoje para programas sociais é o cadastro único.
Sim.
Todo ali. Então, praticamente todos os programas do governo do estado, governo federal, até municipal, hoje o cadastro único é a base para você começar a inserir em alguns programas. Daí depende da renda, depende do número de pessoas da casa, depende da vulnerabilidade que está apresenta aquela família.
Outra coisa, Reginaldo, eu tenho as oficinas. Essas oficinas têm que ter o Cade Único, não pode ser sem o Cade Único. Porque existem muitas pessoas que às vezes vão colocar o Cade Único, que é 2 salários. Mas tem gente, da per capita da família, né? Mas tem pessoas que vão colocar que tem dois lá que ganha um salário e pouquinho por mês, o pai, o marido e a mulher, já passou, já não tem como cadastro, mas ela não tem condição de utilizar as oficinas.
Ela pode fazer o cadastro único, o recomendado é dois salários mesmo, mas se encaixar um ou outro caso ali, a gente pode ajustar as oficinas, é possível. Não é uma regra fechada. Ela 90% tem que ser cadastro único. A gente tem possibilidade de, em caso ou outro, encaixar se tiver as vagas sim. É possível sim.
Yeah.
Isso é possível.
Só revivendo aqui, a professora Nilce está me colocando aqui que lá da Vila São Pedro, o CMEI, dá a volta agora às 13 horas. Às 13 horas, tá? É porque, na verdade, a gente estava falando aqui, né? E acabou dizendo aqui. Agora que consegui reabrir aqui o como é que chama aqui, o WhatsApp, viu, gente? Agora consegui dar um jeito aqui nele aqui. Essa pergunta aqui, família que tem um filho recebe BPC e mais duas crianças, por que não recebe as crianças? Entendi aqui, é isso mesmo?
Ah, eu entendi. Você entendeu? Assim, o BPC, por enquanto, ele entra na regra de... como eu posso falar para você? Ele entra na conta... Como se fosse renda. Ele entra como renda.
E é o salário.
Então,
né?
Interfere o Bolsa Família.
Agora, deixa eu falar uma coisa aqui. Botou um negócio aqui, que é uma pergunta que não dá para fazer tudo, mas essa aqui é legal. Por exemplo, eu moro no fundo da casa. O talão da luz é em nome do dono da frente. Como é que faz?
Só o teu nome.
É o seguinte. Você mora no fundo. Uhum. O talão de luz é no nome do dono da casa, que mora na frente. Mas você comprou alguma coisa nas lojas, você comprou, você tem às vezes telefone, você tem alguma coisa, comprova seu endereço. Caso não tenha nada, você vai assinar uma declaração com o endereço e a gente pede uma visita do governo federal comprovando que você mora no fundo.
É porque tem muita gente que está assim nessa situação, né?
Sim. Não, então, mas é aquela questão. Às vezes a pessoa tem uma conta de telefone, às vezes a pessoa compra alguma coisa numa loja, às vezes tem ali o seu endereço.
Você falou aqui que o que vale hoje é o talão de luz.
É, talão de luz para evitar duplicidade de endereço.
Tá.
Porque é o seguinte, Oswaldo, se a pessoa mora na frente, já tem um Bolsa Família, e só tem um talão de luz. Se eu colocar a pessoa do fundo no mesmo talão de luz, mesmo endereço, dá duplicidade. Então eu tenho que comprovar que essa pessoa mora no fundo. E aí, através do quê? A pessoa compra alguma coisa, tem um telefone, tem algum comprovante que ela mora no fundo. Contrato de aluguel. Contrato de aluguel é o comprovante que ela mora no fundo.
Ou também nesse caso aqui, Oswaldo, se ela for solicitar baixa renda, aí ela vai ter que fazer todo o teu trâmite da COPEL para que possa ter o benefício.
Entendeu? Porque aí eu vou complicar o jogo. Eu sou do Bolsa Família, eu sou do Cade Único, vamos dizer, Cade Único. Eu estou na minha casa, mas eu alugo o fundo. Aí eu vou, como é que eu vou comprovar o cidadão no contrato do salão? Mas no contrato ele não vai entrar no da frente? Por exemplo, da frente alugou. Ele está lá naquele limite dele. Ele alugou por R$350 lá ao fundo da casa dele. Isso aí vai entrar na renda dele, se aparecer um contrato. Ou não?
Na questão, aí vai ter que ver a composição familiar. Vai ter que ver
A composição familiar na frente.
Vai ter a composição.
Aí está dentro do limite.
Isso, mas aí você está alugando, vai entrar na renda.
Aí ela vai e leva o contrato.
Vai entrar na renda. Só que geralmente quem mora no fundo, Oswaldo, geralmente é parente ali ou pessoas que se separam. Assim, não se separa assim. É a filha casa, vai morar no fundo. Aí é que é a questão que é diferente.
Que você
diz
sobre o contrato, né? O contrato.
Frente entra como renda.
Sim,
tem que entrar como renda. Tá?
Se apresentar o contrato de aluguel.
Ele não vai entrar como morador da família, mas entra como renda. Mas esse caso, ele tem que ver caso a caso nesses casos, para ver se ele. É como o Renan falou, normalmente é familiar, que está no fundo, e tudo isso aí tem que ser da casa a casa. Mas é o que você falou, é uma renda nova.
Tá, o cidadão que ganha R$2.150, ele e a esposa, ele tem o direito da baixa renda?
Se é R$2.150. Está dando a renda per capita R$1.000. A baixa renda é a renda per capita 660.
Não dá, né?
Não, a COPEL não aceita. Né? Não consegue nem cadastrar.
Não é nem nós, a COPEL não aceita, né?
E se chegar lá e falar para mim, ó, eu ganho 1.300, o sistema vai ler 2.100.
É, tá.
O sistema então não aceita.
É. Tá? Então ele ganha no mesmo 2.050, vai dividir entre ele e a esposa, vai dar.
Porque tem que se entender o seguinte: a gente 1.075. Só faz o cadastro. O sistema é que vai fazer o sistema do governo, que vai analisar ali toda a renda, toda a despesa, etc., para aprovar ou não um benefício. Então é nesse quesito.
A pessoa que mora para fazer o cadastro, ela mora no fundo, ela e o filho.
É, aquilo que eu falei, só levar os documentos comprovando que mora no fundo, não tem problema nenhum.
Tá certo. Mais alguma coisa, Renan? Mais alguma coisa, Reginaldo?
Bom, a gente só quer agradecer, Oswaldo, e dizer assim que a gente tem continuado nossos trabalhos aí, evoluindo. Temos algumas evoluções aí na questão do morador de rua. A gente teve ali uma grande ação ali, onde nós estamos agora, acolhemos ali os nossos moradores de rua que ficavam aí, alguns ficavam aí em frente ao EMP, está ali agora no Ouro Verde ali, né? A gente tem feito um trabalho lá, você vê lá um trabalho bacana, eles criaram uma horta comunitária agora em volta, está fazendo um trabalho, a OEMP agora vai nos dar um suporte lançando isso aí, então tem evoluído bastante, até é incrível, eles são em sete lá agora, né? Então em sete lá agora, desses sete, dois já falaram até de beber, fiquei muito feliz de, tipo, visto do álcool, né? E eles têm sido de alguma forma orientados ali pelas equipes ali, tem melhorado bastante, a gente tem muito feliz, tem que avançar mais um pouco ainda, mas, e também atendimento aí do morador de rua dependente químico também com as igrejas, tem continuado a entrega de marmitas, então tem sido um trabalho muito bacana. E agora ontem tive a satisfação de receber na assistência social a professora Simone Castanho, que é da UIMP aqui, vai iniciar um projeto aí junto com a UBS da Vila União e a UBS da Invernada. Nós vamos fazer um trabalho junto com eles em conjunto, dando também um suporte pela assistência social também, então a gente vem evoluindo e vem de alguma forma avançando, e nos próximos dias agora já fizemos o pedido. Nós iniciamos a agenda de cursos nosso lá, que é para assistência social também. Então são algumas ações nossas.
Vamos falar sobre isso mais à frente.
Tá bom?
Lembrando que gestante, gente, não precisa. Eu posso pedir para o meu médico para me pôr no sistema do SUS gestante?
É a própria equipe da UBS.
É a própria equipe da UBS que coloca,
própria,
né?
Equipe.
Então a própria equipe. Não precisa se preocupar, não, aqui a Denise, viu, Denise? Fique tranquila. Na sequência vem as broncas da polícia. Renan, ia falar alguma coisa, Renan?
Não, queria agradecer ao prefeito Jael, o Reginaldo, por confiar no trabalho da gente e passar o meu telefone. Qualquer dúvida, qualquer pergunta sobre o Cade Único é 999-13-2503. Obrigado.
Tá certo. Na sequência, as broncas da polícia.
A notícia é com credibilidade. Operação Cidade na Cabiúna FM.
Tá precisando renovar ou fazer os seus óculos de grau? A Ótica Visão está atendendo você de Bandeirantes e região, com laboratório próprio, proporcionando assim rapidez na entrega de seus óculos. Trabalhando com modernas armações e alta tecnologia em lentes monofocais, transition, antirreflexo e multifocais digitais, que amplia o campo de visão. Traga sua receita para um orçamento e comprove o menor preço de toda a região. Na Ótica Visão, uma variedade de modelos de óculos de sol com a mais nova coleção da Ray-Ban. Relógios, alianças em ouro e prata, relógios de parede e despertadores. Ótica Visão. Só quem é de casa pode lhe oferecer o melhor, com os menores preços e formas de pagamento que cabem no seu bolso. Ótica Visão, na Avenida Bandeirantes, 654. Telefone 3542-4479 em Bandeirantes.
A Altiban possui a certificação RenovaBio, prezando pelo meio ambiente e sustentabilidade. Portanto, informamos a população que qualquer foco de incêndio em canaviais não procede da Usiban. Para mais informações, 3542-8700.
Cabiúna FM.
Como é bom ter todo dia esse prazer, essa emoção.
A padaria e confeitaria Sedução oferece a você e sua família há mais de 10 anos produtos de alta qualidade. Pães frescos, roscas recheadas com doce de leite, goiabada e frutas, bolos recheados e vários tipos de pães. O cará, o de torresmo, o caseiro, o de mandioquinha salsa, o tatuzinho, broas de fubá e salgadinhos fritos e assados. Na Sedução tem lanches naturais, produtos de mercearia, e você pode fazer encomendas para festas. Basta ligar 3542-2922 ou acessar o WhatsApp 99924-9962. Padaria e Confeitaria Sedução, na Avenida Edelina Meneghel Rando, 1389, em Bandeirantes.
94,7 Cabiúna FM, a rádio do povo.
Cabiúna FM. Agora, as informações do plantão policial.
Agora são 12 horas e 46 minutos, meio-dia e 46. Uma boa tarde para você. A partir de agora, a polícia é notícia.
Navarro Júnior.
Hoje é terça-feira, dia 29 de agosto de 2023. Uma boa tarde para você. Muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência. A partir de agora, as histórias policiais em Bandeirantes, em nossa região. Quero começar já destacando para você a Vidraçaria União, a única revenda autorizada da marca Blindex aqui para Bandeirantes. Trabalhando com box Blindex, janelas, portas, sacadas e espelhos, a Vidraçaria União trabalha ainda com esquadrias em alumínio. A Vidraçaria União presta assistência e manutenção. Se você precisa de assistência ou foi abandonado pela empresa que executou o seu serviço, não fique preocupado. A Vidraçaria União resolve o seu problema. Não se aventure comprando com empresas fora de Bandeirantes. Vidraçaria União, na Avenida Bandeirantes, ao lado do Molines, em frente à loja Boba Parafusos e Ferramentas. 3542-3981 ou 999-25-7720. Muito bem, destacando as ocorrências na área da polícia, nós tivemos algumas ocorrências registradas, por exemplo, na cidade de Cornélio Procópio, ontem, 14 horas 33 minutos, uma viatura da Polícia Militar estava realizando o patrulhamento no bairro Vitor Dantas, momento em que um caminhão acabou fazendo o quê? Atingindo a lateral traseira da viatura da polícia, causando danos. Uma equipe da polícia foi para o local para fazer o atendimento do acidente, sendo realizado um etilômetro em ambos os condutores, sendo que foi constatado o resultado de zero, claro, para os policiais militares. Já o motorista do caminhão apresentou um resultado de 0,66 miligramas por litro de sangue, não é? Configurando, então, um crime de trânsito. O condutor do caminhão foi encaminhado para a delegacia para devidos procedimentos. O caminhão encontrava-se com a documentação regularizada e foi liberado por uma pessoa habilitada que foi até o local, não é? Isso aconteceu ontem à tarde em Cornélio Procópio. Consultórios integrados, doutor Eduardo, especialista em periodontia, tratando de gengivas, implantes dentários e a colocação de dentes fixos. Você tem problema de mau hálito, você que está aí com sangramento gengival, dentes moles, procure ainda hoje o doutor Eduardo. Você usa próteses dentárias como dentadura, próteses móveis. Pare de sofrer agora mesmo e faça o seu implante com a equipe do doutor Eduardo e você vai voltar a sorrir e mastigar bem seus alimentos. Aproveite a oportunidade e também as condições especiais de pagamento para voltar a ter dentes fixos. Ligue agora mesmo, 3542-5407 ou 99911-1279. Consultórios integrados na rua São Paulo, 1763, aqui em Bandeirantes. Vamos para o nosso intervalinho, a gente volta já já.
Toda a qualidade que você procura, na Godoy Peças você vai encontrar confiança, segurança, toda a estrutura. Godoy Peças tem o melhor, você pode acreditar.
Em Andirá, na Avenida Brasil 550, telefone 43-3538-3434. E em Bandeirantes, na Avenida Azarias Vieira de Resende, telefone 43-3542-6868.
Godoy Peças, bom pra você, melhor para o seu carro.
Confira as ofertas do Venda Center válidas para o dia de hoje. Feijão carioca, Dona Isaura, 1 quilo, 6,49. Mistura láctea condensada, 390 gramas, mococa, 4,39. Nescau, 370 gramas, 7,88. Banana nanica, quilo extra, 3,69. Cebola nacional, quilo, 3,98. Cenoura, quilo, 4,38. Laranja pera, quilo, 2,67. Maçã média, quilo, R$4,15. Venha você também para o Venda Center. Ofertas válidas para o dia de hoje. Wenda Center, Prefeito Marcelo Castanho, 1280, fone 3542-6399. Chame no WhatsApp 99163-3318 Bandeirantes.
Tabiona FM Navarro Júnior.
Dois horas 51 minutos, meio-dia 51, de volta aqui com o nosso programa policial. Vamos para a cidade de Andirá. Ontem à tarde, 16h30, a polícia estava realizando abordagem em dois cidadãos. Dois indivíduos estavam em uma motocicleta. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Já em consulta à motocicleta, foi verificado que o número do chassi encontrava-se parcialmente danificado. Em consulta ao sistema da polícia, estava apresentando também divergências com o número do motor. O passageiro foi liberado e o condutor da moto encaminhado juntamente com a motocicleta para a delegacia de Andirá para as devidas providências e também, claro, as explicações, né, porque o motor estava com a numeração raspada, não é? Isso na cidade de Andirá. Em Andirá também um caso de furto qualificado, já no caso ontem à noite, 21 horas e 15. A polícia registrou o furto de uma residência no centro de Andirá. A solicitante relatou que o seu filho e um outro indivíduo